Legislatura 2017 a 2020. Tendo a presidência da mesa para estes trabalhos legislativos, a vereadora Dejane Domingues da Silva. Início da reunião ordinária. Boa noite a todos, vereadoras e vereadores, e também pessoas que vieram para dar-lhes o prestígio de suas presenças. Participando dos assuntos do nosso município de Silvanópolis, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Cadê a oração, Ana? Pedi para você ler, tá? Você mesmo. Oração do dia e recolhimento interior. Seguindo a tradição da casa, vamos pedir a Deus que nos ajude a realizarmos bem nossos trabalhos no transcorrer da presente reunião ordinária, e neste espírito de fé é que peço à vereadora Ana Tereza Beraldo para que ofereça a Deus uma oração em nome de todos presentes nessa Casa de Leis, e depois continuaremos em uma pequena pausa, em particular momento em reflexão.
Senhor Deus, ilumina este teus servos, vereadoras e vereadores, agentes políticos desta Casa Legislativa, com a luz do Espírito Santo, concedei-lhes que por esse mesmo Espírito Santo, ensine-lhes para que saibam hoje nesta reunião e sempre nesse Legislativo Municipal, distinguirem em suas decisões, escolhendo o certo, o correto, sempre com honestidade e desprendimento em favor do povo e do progresso do município de Silvanópolis. Assim, ajude-nos a todos nós em nossas ações e trabalhos, como pauta de nossas obras. Assim, ajude-nos a todos nós a agirmos em nossas deliberações e votos aqui nesta Casa de Leis. É o que lhe rogamos, Senhor Deus. Amém.
Verificação das presenças, constatação do quórum regimental. Voltando à nossa reunião ordinária de hoje, solicito ao nosso colega Francisco de Assis Mendes, secretário da Mesa da Câmara, para que confira a lista de livro de presenças à reunião e diga-nos em quantos colegas vereadoras e vereadores vieram e se encontram presentes no plenário para a realização desta reunião ordinária. Enquanto o senhor secretário da mesa verifica-nos o número de vereadoras e vereadores presentes neste momento para os trabalhos legislativos desta noite. Confirmação das presenças e constatação da exigência do quórum regimental. Abertura da reunião ordinária do dia 25 de outubro de 2018. Confirmo que tudo se encontra-se em conformidade com as normas regimentais. O número de agentes políticos, vereadoras e vereadores é o suficiente para abrirmos a reunião ordinária de hoje. Neste momento, que são 19 horas e 25 minutos, é que digo, sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Silvanópolis, Estado de Minas Gerais, declaro aberta a 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Silvanópolis, em 15 de outubro de 2018. Aberta a presente reunião ordinária, convido os presentes para que nos acompanhem nos trabalhos que nos guardam na nossa pauta do dia. O expediente, espaço que se desdobra em dois segmentos, vindo do pequeno expediente no qual vêm as matérias. Registro que a leitura da ata sobre a reunião ordinária realizada nesta Casa Legislativa do dia 3 de setembro de 2018, a 27ª reunião ordinária realizada no presente exercício, que passada em leitura na reunião anterior, está aprovada por unanimidade. E nesse momento, esclareço às vereadoras e vereadores, colegas deste Legislativo Municipal, que não faremos a leitura da ata, programada para a presente reunião ordinária em razão do volume de matérias que temos em pauta para esta reunião ordinária e a importância que as mesmas nos mostram em interesses à questão, incluindo na rotina do município e dos nossos cidadãos e nossa Câmara Municipal, tem que estar presente. Em continuidade à primeira parte da nossa reunião ordinária, em seu segmento da fase 1, dentro do pequeno expediente, é que coloquem aberto as vereadoras e vereadores dessa Câmara Municipal, aquelas que têm a intenção de fazer uso da palavra na tribuna sobre algum assunto que não trouxeram como matéria colocadas na pauta do dia, agora ter a oportunidade de se inscreverem junto ao senhor secretário da mesa, o vereador Francisco de Assis Mendes. E tão logo aos inscritos no espaço reservado em expediente aos assuntos do Legislativo do município terão oportunidade de se expor em breves comentários na tribuna da casa. Passados instantes abertos para os nossos agentes políticos que se desejassem utilizarem da tribuna em plenário para breves comentários, neste instante declaro o pequeno expediente encerrado. Encerrando-se a fase 1, é que o pequeno expediente, esta primeira parte da presente reunião ordinária, entra em sua fase 2 com o segmento do grande expediente. Aqui todas as matérias recebidas na Casa Legislativa serão tratadas em espaços específicos de acordo com o assunto que será tratado. O mesmo recebe apreciação, conhecimento em plenário dentro de uma parte do grande expediente. É que ele é reservado um espaço específico de acordo com o assunto que está trazendo a Casa Legislativa. Separadamente, será apreciado. Se vem do senhor prefeito municipal, será só junto com as matérias recebidas do Poder Executivo do município e de outros lugares, de outras autoridades, entidades, estarão colocadas, conhecidas e apreciadas no espaço reservado, adversos. E assim as que forem de origem do próprio Legislativo do município serão lidas, conhecidas no expediente e destinadas ao assunto de atribuição, de competência da Câmara Municipal, conhecer, apreciar, deliberar dentro do que é necessário se aprovar. Expediente recebido do Prefeito Municipal. No espaço em expediente do Executivo do Município, a pauta do dia vem trazer as matérias contendo os assuntos procedentes do gabinete do senhor Prefeito Municipal, ou de seus assessores, ou ainda de seus secretários municipais, e ou de outros servidores em nível de apoio aos serviços de sua atribuição na gestão de negócios públicos do município de Silvanópolis. Ofício. Letra A. O ofício número 225 de 2018, de 10 de outubro de 2018. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silvanópolis, encaminho cópias dos decretos de suplementações orçamentárias à Câmara Municipal. Vamos à leitura. Em relação às matérias que vamos colocar para conhecimento das vereadoras e vereadores em plenário, vamos seguir um roteiro já conhecido quando se trata de apreciação de matérias, contendo projetos de leis e outros expedientes que envolvem decisões na Câmara Legislativa. Então, pela ordem, faremos as entregas dos avulsos. Depois, para a leitura, faremos, em primeiro lugar, a leitura da justificativa, que é o motivo que leva o agente político autor da proposta a ter iniciativa em propor a matéria formulada em propostas de lei. E depois, é claro, vir a leitura das propostas formuladas em projeto de lei municipal e outro expediente legiferante. E agora vamos aos ofício, número 226. De 2018, de 10 de outubro de 2018, que traz a esta Câmara Municipal o projeto de lei municipal número 018 de 2018, que autoriza ao chefe do Poder Executivo acrescentar mais de 5%, autorizando o inciso 1 do artigo 5 da Lei Municipal 909, Lei Orçamentária de 5 de dezembro de 2017, e das outras providências. Vamos à leitura.
Executivo, a apresentar mais 5%, alterando o sentido do primeiro artigo 5.
Ofício número 227/2018, 10 de outubro de 2018, que traz à Casa Legislativa o projeto de lei municipal número 019/2018, que autoriza a abertura de créditos suplementares para dotações orçamentárias de despesas com pessoal, encargo social e do Poder Executivo, abertura de créditos suplementares para dotações orçamentárias do Poder Legislativo, utilizando-se de anulações parciais de dotações orçamentárias de despesas com pessoal e encargos sociais do Poder Legislativo e de outras providências. Vamos à leitura pela ordem. Abra a matéria em discussão.
Então, senhores vereadores, senhor presidente, no meu modo de pensar aqui, esse 5% que ele está pedindo aqui, ele não inclui gasto no pessoal, então foi gasto aqui na manutenção da atividade dos serviços administrativos, 11,43% da suplementação de 15%. Então eu acho que esse projeto aqui ele é viável, que eu estava até me confundindo. Esse 5% aqui não vai envolver gasto com pessoal. É manutenção com atividades, manutenção e serviços administrativos de terceiras pessoas jurídicas. Então, dos 15% que a Câmara aprovou aqui, ele gastou 11% e tem 15%, porque o gasto com pessoal ele é a par desses 15% aqui. Esse é o meu modo de ver. Agora aqui, nesse segundo projeto aqui, que é o 19, que eu já estou totalmente contra esse projeto na parte do legislativo. Por que eu digo a vocês? Que primeiramente foi feito um projeto aqui para a Câmara no valor de R$12 mil. E quando subiu lá para o Executivo, ele mandou de volta aqui, incluindo mais a parte dele, do Executivo, pedindo mais R$973.626. Desse valor, totalmente será gasto com pessoal. Até aí, tudo bem, mas o que está me deixando mais aqui estarrecido é em relação a onde está sendo anulado, entendeu? Então, partes que o município não tem investimento. Não sei se foi por falta de recurso ou porque não investiu. Vocês podem ver na parte de anulação aí que foi feito. A maioria é de manutenção, revitalização, educação infantil. A creche não, vai estar tirando R$ 273 mil, não investiu nada. Na parte de manutenção do ensino universitário, R$ 23 mil, não investiu nada. Na creche para a infância. Então, aqui as áreas de manutenção de campo, a gente passou aí praticamente o ano de 2018 sem ter incentivo algum ao esporte. A guia está tirando 12 mil, 31 mil, 16 mil. Quer dizer, a gente vê que não houve investimento nessa área e agora, no final do ano aí de 2018, ele está retirando tudo isso aí que poderia ser investido, só para jogar gasto no pessoal. Eu não sei se realmente o porquê, se o gasto pessoal foi muito ou se o investimento nas outras áreas foram poucos. Não deu. Então, no meu entendimento aí, essa parte que veio agora para esse gasto aí, eu acho que também a gente precisa conversar lá e ver o porquê. Que não foi investido e agora está tirando dessa parte e voltando para o gasto com o pessoal.
Não tem.
Também. É.
Que não foi usado nada, nem no esporte, nem na... Tudo que foi falado aqui. Então, acho que a gente não deveria votar urgência para não fazer besteira e chamar a Renata aqui para esclarecer por que não foi gasto esse dinheiro nas votações que foram jogadas esse ano e agora quer tirar.
Mas eu acredito que a gente votando contra a urgência tem prazo para a contabilidade nos explicar direitinho, detalhar. Aí, se for uma coisa que convence, nada como aprovar. Mas eu acho que primeiro tem que detalhar para a gente.
Tem bola, tem. As crianças estão pedindo para a gente dar bola para jogar lá, treinar.
O vereador Luciano falou aqui do gasto com o pessoal, a gente tem que ficar atento. Nós temos que ficar atento também aqui, que ainda naquele 1.700.000 que a gente aprovou, ainda tem, segundo
o doutor,
tem 805.993 reais. Então ele disponível. Pode gastar mais 805 mil lá. Depois, se porventura precisar, ele manda para cá um outro projeto pedindo mais.
Só que o segundo 15 de novembro. Falta um mês. De hoje é um mês. Não.
Qualquer momento ali, depois, mesmo depois do dia 15.
Sempre usa gasto com servidores, né? Para forçar a gente a votar, sempre fala que é gasto com servidores, para os funcionários não ficarem sem receber. Mas na realidade não é.
Eu ir lá no Bradesco, tirar um empréstimo de 500 mil, não sei se eu vou precisar. Para que eu vou tirar agora? Para que eu vou tirar agora se eu vou pagar juros à toa? A hora que eu precisar, eu vou no banco e tiro.
Aviso que essas matérias logo mais serão entregues, conforme dispõe o artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal, no caso da Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, na pessoa de seu presidente, vereador Luiz Carlos Jacinto, logo mais expediente da Câmara Municipal.
Queria isso aqui.
Sem outras matérias a serem apresentadas em plenário no espaço reservado. Sem outras matérias a serem apresentadas no plenário no espaço reservado do expediente para os assuntos recebidos do senhor prefeito municipal, que neste momento dou por encerrado, porque as matérias que tínhamos em pauta para a presente reunião ordinária recebidas do Gabinete do Poder Executivo do município foram todas apresentadas em plenários, para conhecimento e apreciação das colegas vereadoras e vereadores. Já passamos para outro expediente, com o expediente reservado ao que foi recebido de diversos. Recebidos pela Câmara Municipal, a mesa da casa traz para conhecimento das vereadoras e vereadores, das pessoas que aqui se encontram, são documentos que procedem de vários segmentos, tanto de outras partes do governo, como aqueles originados por outras autoridades em suas áreas de atribuições, competências, então, vindas da sociedade organizada em geral, e também da própria comunidade local. Vamos o que temos para colocar em leitura, vamos ouvir. Correspondências e comunicações e outros documentos recebidos da sociedade em geral, de diversas autoridades, da comunidade local. Da cidadã Ana Flávia, de Paiva Silva, tem um requerimento solicitando acesso à informação conforme dispõe a lei complementar número 12.527. Vamos à leitura para conhecimento em plenário. De outras localidades, de Belo Horizonte, Minas Gerais, vindo do Tribunal de Contas de Minas Gerais, estamos trazendo para conhecimento o interesse individual de cada um de nossos colegas vereadoras e vereadores sobre a Jornada de Contabilidade Pública, 8º Fórum Mineiro da Contabilidade Pública Municipal. Eventos além do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, as participações do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, CRCMG, Associação Mineira dos Municípios, AMM. Então, a nossa Câmara Municipal estarão participando até o momento com os nossos funcionários do setor de apoio contábil e pelo controle interno. Se alguns de nossas colegas se interessarem, a participação é melhor que se apressem, visto que o curso é grátis e as vagas são limitadas e o custo mesmo será só da estadia em Belo Horizonte. As despesas de viagem com o veículo. Que estiver interessado, procure o setor de servidor Marcos na Secretaria da Câmara Municipal. Reservas e outras providências de praxe, com esse esclarecimento, peço a leitura. Então, se algum dos nossos colegas tiver interesse de participar, pode procurar o Marcos na Secretaria da Câmara. Já passando para outro expediente, com o expediente reservado que foi recebido de diversos. Sem outros assuntos para serem apresentados em plenário, neste espaço reservado as matérias recebidas de diversos setores, da sociedade em geral, dou mesmo por encerrado neste espaço reservado diversos, dentro da reunião ordinária. Agora, todos aqueles que estão presentes aqui, eu gostaria de deixar a palavra livre, mas o tempo nosso é muito curto, porque a gente tem muita matéria. É, 5 minutos para vocês poderem esclarecer alguma coisa, a gente poder esclarecer para vocês, e vocês para a gente, quem quiser fazer o uso da palavra, está às ordens. Os alunos. Estamos à disposição. 5 minutos para cada um. E toda vez que vocês precisarem de vir aqui na reunião... Não, dá tempo sim. Todas as vezes que vocês precisarem de vir aqui na casa, pode vir fazer o requerimento aqui antes para o uso da palavra na tribuna, tá? Tá às ordens da nossa casa de lei. Eu gostaria de esclarecer para você que nós não fomos convocados e nem convidados. Por esse motivo, nós não estávamos presentes. Os dois provavelmente devem ter sido convidados, porque segundo o que me passaram, que somente chamaram os dois. Então, nós outros vereadores não estávamos a par do que estava tendo essa reunião lá às 10 horas da manhã.
Fiquei sabendo depois do acontecido. Eu estaria em primeiro lugar junto com vocês.
Eu também não fui convidada. Queria esclarecer para vocês que eu não fui convidada. Nem sabia da reunião. Fiquei sabendo após. Isso sempre acontece. Sempre tem uns que são convidados e os outros não.
Eu moro na zona rural. Ficou difícil para mim vir, que eu tinha outro compromisso. Por isso que eu não estive presente com vocês.
Na verdade, na quarta-feira já teve uma reunião na prefeitura. Como eu já tinha falado com algumas pessoas que me ligaram, por exemplo, a Ana Flávia, que está presente aqui, ainda eu conversei com ela e falei que nós não sabíamos dessa reunião que estava acontecendo por lá. Não foi, Ana Flávia? Nós não passamos nada, não foi passado nada para nós vereadores dessa reunião, para nós participarmos da reunião. Na quinta-feira, foi feita outra reunião, que depois que passaram para nós que teve essa reunião, por isso nós não comparecemos à reunião, mas assim, nós estamos às ordens aqui na Casa de Leis para que vocês precisarem e a gente puder ajudar. A gente pode, às vezes, não estar disponível naquele momento, porque nós também trabalhamos fora, mas aqui nós estamos disponíveis para vocês a hora que vocês precisarem.
Essa reunião que teve com o Juninho e a secretária da Educação e os alunos, nós não fomos convidados realmente. Então, por isso que eu não compareci.
Mas a gente agradece também deles ter ido, porque quando vai um vereador, ele já representa a nossa Casa de Leis.
Inclusive, no dia anterior que nós tivemos com a Zezinha, estava o Lúcio, Luciane e eu. Foi depois que os alunos já estiveram na prefeitura conversando com o prefeito. E nós três lá conversando, nós ainda falamos, olha, se depender dos vereadores, eu falo em meu nome, eu não vou falar no nome dos nove. Eu estou disposta a ajudá-los, entendeu? Juntamente com a prefeitura. Você me falou também, Ana Flávia, que parece que ia ter um representante de cada ônibus.
gente, também sem falta de respeito, né? Nem atenção. Porque assim como o vereador Luciano ajudou, se nós estivéssemos lá, todos tinham ajudado, ninguém ia falar não. Ia ser a união. Respeito para com vocês da Secretaria de Educação. Devia ter avisado vocês uma semana, no mínimo.
Acho, gente, eu acho o seguinte, eu não concordo com a vereadora Sueli. Os dois estavam presentes lá, mas nós estamos aqui, nós podemos ajudar a partir daqui, ué. Não custa nada, ué. Então... No dia que nós conversamos, Ana Flávia, você falou que tem aluno que não tem condição de dividir, né? Então, acho que vocês vão ter que fazer uma reunião entre vocês para chegar num consenso, ver...
Ana Flávia, concordo plenamente com você que não há diálogo, está faltando mesmo diálogo, sabe? Concordo plenamente. Inclusive, eu trabalho com a vereadora Viviane e não fiquei sabendo de nada. Então, realmente, eu acho que está faltando diálogo mesmo da nossa parte. Mas o que precisar, a gente também pode ajudar, tá? Aí é só nos procurar. Quem sabe... O diálogo vem através de vocês, né?
Porque na quinta-feira à tarde, eu liguei para a Elaine para saber pra dela como que foi a reunião. Ela nem chegou a comentar comigo que foi o Lúcio e o Luciano compareceu lá.
Vocês estão tendo um mau entendimento aí.
Não.
Eu não fui convidado, o Luciano não foi convidado.
Nós não estamos julgando, não,
Lúcio. Alguém me falou que ia ter, eu peguei e fui. Então fica um clima ruim aí falando que nós não chamamos ninguém.
Nós só estamos falando que nós não ficamos sabendo da reunião.
Ele falou que...
E à tarde eu liguei para a Elaine para saber o que aconteceu.
É. Eu não tive marca.
Então foi o único que recebeu mensagem.
Que...
Agora não sei se foi mandado mensagem.
Não, pra mim não.
Não foi.
É porque eu simplesmente estava passando na rua lá, vi o pessoal na porta, parei e fui lá ver o que está acontecendo e fiquei na reunião, entendeu? Não fui convidado, não fui convocado, não fui nada. E queria agradecer aqui as palavras do, do Ledir aqui, dizendo que a gente está aqui disposto a ajudar a qualquer momento. E vamos acabar com esse assunto. Vamos dizer que daqui para frente, nós vereadores vamos entrar no consenso entre nós aqui e vamos ver o que a gente pode ser feito. Acho que é o suficiente, né? Não precisa mais ficar discutindo.
O doutor Ricardo hoje ele esclareceu para nós uma coisa que nós não sabíamos sobre o município. Eu gostaria que ele falasse para vocês essa questão dessa participação de vocês aí do diesel, de poder abastecer o ônibus.
Comentar com vocês, já que ele abriu, eu nem sabia dessa conversa que ele teve lá embaixo com a Dejane, eu não sabia. Teve uma pessoa, claro que surgiu esse assunto aí de pagar, ou do prefeito pagar do bolso, não sei como é que foi o comentário, a pessoa chegou em mim, falou para mim assim, ó, eu vou ficar na porta dos postos de gasolina, se eu ver algum vereador, ou o prefeito, ou alguém tirar o dinheiro do bolso, para abastecer o ônibus do escolar, eu vou chamar a polícia no posto de gasolina, vai embargar tudo. Eu nem comentei com ninguém. Eu nem sabia dessa conversa que a Dejane teve com ele. Do mesmo jeito, então é para vocês fazer as coisas certas, mas a pessoa que falou é do próprio meio. Então vamos fazer um negócio.
Tudo que veio aqui para o legislativo, que é para ajudar a população, desde o início, aqui não para. A casa sempre está aberta para tentar solucionar uma situação dessa. E se for para formalizar.
Mas aí, nessa própria lei, não tem como fazer um decreto baseado nessa lei? O senhor viu que tem uma base aí? Entendi. Porque a grande questão aí, que eu acredito que seja, é se foi feito um depósito na conta lá, por exemplo, e esse dinheiro não for usado para esse fim, não é que não vai ser usado. Vai estar devendo posto lá, e o posto não vai querer do mesmo jeito liberar, sempre o dinheiro já está na conta lá. E aí, como é que fica a história?
Né? Doutor Ricardo. Deve ter um jeito, né, doutor Ricardo?
Oi?
Deve ter um jeito.
Tem através de lei específica.
Tem jeito,
se não, imagina. Nessa lei atual, ela fala que o aluno não pode, depois de iniciado, dentro do ano letivo, não pode suspender sem motivo. Eu falar no artigo 14. Durante o ano letivo, o não fornecimento de alimentos pelo município somente poderão ser canceladas. Excepcionalmente quando comprovada a insuficiência de recurso financeiro para cobertura de política pública ou questão de ordem maior. Foi comprovado que não tem recurso público para fazer? Tem algum documento comprovando? Tem alguma situação? Se não foi comprovado, isso comprovado, né, o prefeito ou a secretaria de educação ou a contador, o que é que ele vai fazer? Não tem dinheiro.
Doutor,
não
é isso? Então, a prova maior que o posto de recurso cortou o abastecimento.
Esse abastecimento que foi cortado foi só o transporte universitário?
Não, foi geral.
Então,
aí no caso aí não justifica, né? Se foi geral, não foi só dos universitários, é. Não sei, eu acho que não.
A saúde está rodando, sim. Está rodando os dois ônibus, para precisar mestre e ambulância.
E caminhão de lixo.
Sim.
Porque é o seguinte, o negócio tem que ser meio rápido. Como é que o pessoal já vai para aula amanhã? Ué? Amanhã já tem. Semana não. Direito não tem saco cheio.
Uma van também não dá, né? Não. Tem
um ônibus para Machado, 3. SC tinha que ser uma conta específica. Por exemplo, então, né?
Não, ele pode entrar, pode ter uma conta específica, mas pode entrar no recurso próprio, normal, sem problema. A questão é que tem que formalizar. Para formalizar, ele vai ter que, do meu ponto de vista, o decreto não dá, não. Vai ter que mandar o projeto ali para a Câmara, estabelecer qual vai ser esse valor. Então, como é que eles vão recolher retroativo? Como é que eles vão recolher os cofres do retroativo? difícil negociar. Uma coisa que é fácil, que é fácil.
Vocês se reuniram com a Rafaela? Ou o Fulvio estava junto? Só a Rafaela. Oi, gente, ó, eu posso me responsabilizar na Flávia, os alunos aí, entrar em contato com a Rafaela hoje, ou o Fúvio, para a gente tentar resolver isso aí, como diz, para ontem. Não sabe por que eu estou falando? Para a gente entrar no consenso, assim, para não ter prejuízo para nenhum dos dois lados, né? É problemas mesmo, então eu vou conversar com elas, eu ligo para você, Ana Flávia, entendeu? Que eu falo com você, acho mais fácil, e você repassa para os outros.
Ô, Viviane, tem como chamar a advogada para vir na casa, amanhã na Câmara? O doutor Ricardo poderia vir? Para a gente resolver aqui.
Aqui, nós aqui na Câmara, nós vereadores, estamos à disposição de vocês, vocês fazem o projeto de lei, manda para nós aqui, que nós vamos tentar ajudar vocês o mais rápido possível. O nosso advogado aqui, o doutor Ricardo, ele está toda segunda-feira aqui. Caso vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, vem mais cedo do horário da reunião, converse com ele, está à disposição de vocês também. Toda segunda ele está aqui. Então, vocês podem montar o projeto de lei, mandar para casa. Se vier até na segunda-feira que vem, a gente vai fazer o possível para...
Mas no caso aí,
tem que chegar antes.
Quem tem que montar
segunda
o projeto,
já vai ser passado.
Quem tem que montar o projeto de lei é o executivo, não são os alunos, não. Mas...
Segunda-feira, nós votamos aí uma votação só, precisa ser duas. Segunda-feira já está.
Na mão do executivo.
Então, vai depender só deles agora. Basta eles fazerem lá, vocês vão depositar o dinheiro agora e eles vão pagar.
Enquanto
isso,
então, a gente não pode contar.
Projetos ali. Vai ter o projeto.
Mas quem vai...
reunião, porque tem bastante matéria, vocês aguardem que assim que a gente puder, a gente fala com vocês. Vamos lá. Expediente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, em suas atribuições administrativas e legislativas, ofício, encaminhados ao senhor Prefeito Municipal, senhor Vitor Neto de Moraes, e ou os seus secretários ou assessores. O ofício de número 194 A, de 2018, do Gabinete da Presidência, em 5 de outubro de 2018. Em atendimento ao setor de apoio contábil da Câmara Municipal, vamos à leitura pelo vereador secretário da mesa. O ofício de número 196 de 2018, do Gabinete da Presidência, em 9 de outubro de 2018, em atendimento ao requerimento número 004 de 2018, do vereador Francisco de Assis Mendes, envia expediente por ofício ao senhor Prefeito Municipal. Vamos à leitura.
Ofício de número 197/2018, do Gabinete da Presidência, em 9 de outubro de 2018, encaminha ao senhor prefeito municipal as indicações de número 052, 053, 054, 055, todas aprovadas na 31ª reunião ordinária do dia 8 de outubro do ocorrente. Agora entregues o requerido, vamos à leitura. Em plenário. Agora vamos tratar de matérias que trazem assuntos de atribuição administrativa legislativa de âmbito interno em reflexos e alcances dentro do legislativo e na administração municipal. O ofício interno. O ofício número 198 de 2018 da Presidência da Câmara de 11 de outubro de 2018. Ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamento, vereador Luiz Carlos Jacinto, que de acordo com o artigo 93 do Regimento da Câmara Municipal recebe a documentação do projeto de lei municipal número 018/2018 do prefeito. Do prefeito municipal para estudo e emissão do parecer por essa comissão permanente. Vamos à leitura.
Assunto. A presença da venda encaminha a Comissão de Justiça e Legislação da Ação de Finanças e Orçamento.
Ofício de número 199 de 2018 da Presidência da Câmara, de 11 de outubro de 2018, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, vereador Luiz Carlos Jacinto, que conforme dispõe o artigo 93 do Regimento Interno da Casa Legislativa, deve receber a documentação referente ao Projeto de Lei Municipal número 019/2018, iniciativa do Prefeito Municipal para estudo, emissão do parecer colegiado para essa comissão permanente. Vamos à leitura. Agora eu vou dar uma pausa para esclarecimento de vocês aqui rapidinho, porque a gente tem muita matéria ainda para colocar na pauta do dia. Vive, doutor Ricardo, qual que pode começar aqui? Você conversou com a doutora Rafaela?
Eu prefiro esperar amanhã para me dar uma resposta.
Tá.
Eu acho que é mais, eu acho que é mais correto, entendeu?
Doutor Ricardo, quer falar alguma coisa para os alunos? A do vereadora Viviane falou que quer esperar amanhã para esclarecer melhor.
O que eu queria dizer é
Monta o projetinho e manda para nós. Manda o projeto e manda aqui para nós. Vai ter que vir de lá.
Eu acho, gente, que nós temos que esperar. Eu acho que a gente tem que esperar até amanhã na Flávia, as meninas aí, todo mundo, o Ledir. É, a gente não vai poder responder nada, entendeu? E eu acho o seguinte, se for o caso, a gente faz até extraordinária. Se é uma coisa de urgência, eu acho que com vereadora nós podemos fazer uma extraordinária.
Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho meu filho estuda também, junto com vocês. A sugestão que eu dei para ele é ver a turminha dele. Quem tem carro, cada dia vai no carro de um, vão juntando vocês para poder não ficar no prejuízo da escola, da aula até sair a resolução. Não, então, pois é, então tem que ser, não sei, algum movimento, alguma coisa tem que fazer. E se precisar de mim alguma coisa, pode contar comigo.
A semana de saco cheio, só Machado que não tem, pois a Alex tá, né?
Não.
Ninguém
não,
tem?
Não.
Ninguém?
Atrás, né, vereador? Tem que, eles têm que mandar pra gente.
Mas o restante dos alunos, no caso, eles estão indo para a faculdade hoje? Por isso que eles não compareceram? Hoje não tem aula. Aí eu nenhum outro pôde representar aqui no caso, dos outros ônibus.
Prometo. Agora, depois que a gente terminar a reunião, dependendo do horário, que eu não sei que hora que a gente vai acabar aqui, eu me comprometo de conversar com a Rafaela, sim, com calma, né, gente? Com a Rafaela, com o Fulvio, com o Juninho, para a gente chegar num consenso, se for o caso, entendeu? Não sei se vocês concordam, a gente faria uma extraordinária, né, Lúcio, a presidente, para a gente resolver isso, acho que tem que ser essa semana, gente, não pode passar dessa semana. Ano, Francisco, que eu vou tentar, dependendo do horário, se eu sair tarde daqui, eu não vou poder falar com ela, mas amanhã de manhã eu falo, entendeu? Eu entro em contato com a Ana Flávia, que eu já tenho o telefone da Ana Flávia.
Tá uma solução também. De repente a prefeitura abastece lá, depois vocês vão lá, ressarcem o dinheiro, ele vai lá e paga, ué. É um caminho, ué. Não é verdade?
E nós também não falamos que vamos ajudar? Então acho que amanhã a gente pode ajudar também, ué.
Não, mas nós não podemos assim. Não tem jeito, ué. Mas eu acho que, se o prefeito quiser ajudar, ele vai lá, conversa com o Tuniquinho, fala, tá sendo isso, explica a situação pro dono do posto lá, passa o projeto aqui na casa, é aprovado, o dinheiro vai entrar lá, ele vai lá e paga esse combustível. Aí não para o ônibus, é a melhor maneira.
Quem que bloqueou a conta da prefeitura? E lá embaixo, ele não pode abrir a conta?
Na licitação é só ali, né?
Ah, é só ele que participou?
É. Então, a melhor maneira, eu acho que é isso aí, o prefeito ir lá, assumir um compromisso com ele, a par desse deve lá e falar, vai entrar um combustível, você marca separado aí para mim, no caso, né? Os alunos vão fazer um rateio lá, vai ser aprovado um projeto e o dinheiro vai entrar e eu venho cá e te pago separado esse valor. Né? É, justamente, é a única maneira. Né? Vai lá e paga esse valor que foi gasto com o ônibus de vocês, ó.
Pergunta para vocês, vocês não querem resposta não, vocês vão entender. Não precisa ninguém dar resposta. Ana Flávia tem um carro. Você pode ir lá no posto e abastecer seu carro na conta da prefeitura? Espera aí. Você pode abastecer seu carro na prefeitura para você andar?
Bem, gente, se vocês precisarem, estão umas horas de portas abertas.
Ó, o rapaz quer falar ali, ó. Alô, meu amigo.
As ordens aí, amigo.
Não chegou, não. Eu, a ideia que eu tenho agora foi melhor. O prefeito vai lá conversar com ele aqui.
Se vocês quiserem continuar na reunião, tá as ordens, viu, gente? Que nós temos que prosseguir aqui.
É, essa ideia que eu dei aqui, eu acho que é a melhor, né? Posso conversar com ele amanhã, não tem problema nenhum. Mas tem que ser amanhã de manhã e para dar uma resposta para vocês já de manhã, né? Então, eu comprometo então de falar com ele amanhã para ver dessa possibilidade de ele ir lá conversar com o prefeito. Concessão administrativa dos bens públicos de uso comum somente poderá ser otorgada em lugares escolares, de assistência social ou turístico, mediante autorização. Então não tem que ter lei, dando jeito. Tem que ter lei, não adianta aqui. Eu estava vendo. Pelo artigo daqui na lei, tem que ter lei.
Tem que ter lei.
Então, gente, eu vou comprometer com vocês amanhã, falar com o prefeito. Para ver se ele conversa com o dono do posto, lá no caso do Tuniquinho, que ele abasteça os ônibus para vocês irem essa semana até o projeto ficar pronto. E pelo Tuniquinho fazer a nota separada do valor que vocês vão à tarde, o dia que abastecer. Aí, aprovou aqui o projeto, foi aprovado, vocês vão lá no final do mês, dão dinheiro para o prefeito, ele vai lá e paga esse valor separado. Pelo menos aí o ônibus não paga. Vai ter, agora vai ter que depender do prefeito.
Eu acho que não.
Conversar com o Tuniquinho e ele aceitar, né? Essa é a questão. Mas eu também posso lá falar com o Tuniquinho também, eu vou lá e falo com ele, né? Não custa nada. Explico para ele lá e deixa ele aqui. É. É, então amanhã eu converso com o prefeito e vejo o que ele fala.
Vamos lá, gente. Prosseguindo aqui. Projeto de decreto. Depende de como for o projeto. Até o final do ano.
Você vai querer fazer isso?
Tudo bem? Projeto do Decreto Legislativo nº 003 de 2018, de 8 de outubro de 2018. Susta os efeitos do Decreto Municipal nº 042 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que exorbita o poder regulamentar. Peço ao servidor de apoio para distribuir os avulsos dessa matéria. Como todos da Casa Legislativa estão recebendo exemplares do projeto de decreto legislativo número 003 de 2018, de 8 de outubro de 2018, que a mesa da Câmara Municipal está trazendo a plenário para conhecimento, apreciação e discussão. Artigo 176, inciso 1 do seu parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Silvianópolis. E logo após a discussão, na ordem do dia, levaremos a matéria à deliberação conforme dispõe o artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Silvianópolis, quando trata sobre votações, diz. Artigo 191, as votações devem ser feitas logo após o encerramento da discussão, só interrompendo-se por falta de número. E agora, em relação à necessidade do parecer ou não ao projeto do decreto legislativo, o artigo 196 do mesmo Regimento Interno da Câmara Municipal de Silvianópolis dispõe o seu parágrafo único, independente de parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação dos Projetos e seu inciso 2, diz o decreto legislativo, então dentro destas disposições regimentais, e através do requerimento número 005 de 2018, de 11 de outubro de 2018, de iniciativa desta mesa diretora a ser passado em deliberação e em propomos também o regimentalmente dispensas de interstício regimental, concessão de urgência à matéria, ao qual solicitamos atenção dos colegas para que sobre o requerimento número 005 de 2018. Onde você tá aí? De autoria da mesa da Câmara Municipal, não se procedem discussões face ao parágrafo 1º do artigo 111 do mesmo regimento que leva ainda a aprovação da urgência requerida, a qual poderá ser evitada se no momento da apresentação do citado requerimento não for demonstrada necessidade de discuti-lo, assim viabilizando o seu trâmite pelo processo legislativo normalmente. Creio que todos os esclarecimentos e recomendações que pretendíamos colocar em relação à possível deliberação sobre o projeto de decreto legislativo número 003 de 2018, que objetiva sustar os efeitos do decreto municipal número 042 de 2018, de 1º de outubro de 2018, do prefeito municipal, que publica a resolução número 01 de 1º de outubro de 2018, que foram publicados, encontra-se além do poder regulamentar. Vamos às leituras, iniciando pela justificativa. E assim que esta for passada em plenário, faremos a leitura do projeto do decreto legislativo número 003 de 2018, de 8 de outubro de 2018. Vamos à leitura.
abra a matéria em discussão. Corrigindo aqui. Eu abro matéria. Pode falar, Vivi.
Nossa, pode falar, porque ela abre matéria de discussão. Eu gostaria, assim, de pedir para o doutor Ricardo resumir isso aqui para mim, para mim poder assinar isso aqui. Tem como o doutor Ricardo dar uma explicação para mim, doutor Ricardo?
Qual as palavras que você não entendeu?
Ué,
palavras. Ele está assustando o decreto número 42, que a gente conversou aquele dia aqui, ó. Esse decreto aqui, ó, que estava modificando cargos, extinguindo cargos, que, perante a lei, não pode ser feito simplesmente por decreto, tem que ser por lei específica. É o meu entendimento.
O decreto legislativo que nós fizemos foi para assustar os efeitos do decreto municipal.
Do 42.
Ele indicou um decreto municipal naquela questão dos cargos. E lá tem alguns cargos que ele está criando atribuições, ele está fazendo extinção, está fazendo a modificação. E esse tipo de ação, ele só pode ser feito por lei municipal, não pode ser feito por decreto. O decreto lá que ele aprovou, aquela resolução daquele conselho, poderia ele ter feito modificações, transferido pessoas de um setor para outro, mas alterar cargos, alterar atribuições, extinguir.
Vamos lá? Requerimentos.
Mas eles estão falando, vou ficar falando junto.
São solicitações expressas, verbalmente ou por escrito, que são apresentadas à presidência da Câmara ou por intermédio, trazidas ao plenário, tratando sobre qualquer assunto por iniciativa da vereadora ou vereador ou por comissões, e de acordo com as disposições regimentais a respeito, lembrando sobre parágrafo 1º do artigo 111 do regimento que tem momentos constitui um obstáculo à objetividade de uma proposta, solicito que as observações possam ser consideradas após o requerimento número 005/2018, que virá logo a seguir. O requerimento número 005/2018 da mesa diretora da Câmara Municipal de Silvanópolis, Minas Gerais, ao plenário desta legislativa. Vamos à leitura. Indicações. Vem para conhecimento, apreciação, posterior deliberação. Tá sim. Deliberação das vereadoras e vereadores, as sugestões que são apresentadas pelas vereadoras e vereadores, que são suas funções de assessoramento de fiscalizadores e de ouvidores do povo, levam ao prefeito municipal reivindicações, solicitações que fazem em diversos pedidos, fase, problema que incomodam e afringe a vida do cidadão silvanopolense e munícipes em geral, vindo às indicação número 056/2018 da vereadora Dejane Domingues da Silva.
meu do meio. Eu quero ler. Eu tenho alguma coisa para ler?
Corrigindo aqui, gente. A indicação número 056 de 2018 da vereadora Dejane Domingues da Silva. Passo para que o vereador secretário da mesa nos ofereça a leitura.
Outra indicação de número 057 de 2018, de 11 de outubro de 2018, do vereador Luciano Martins Ananias ao senhor prefeito municipal. Vamos à leitura. Encerramento do expediente e espaço reservado às matérias de competência da atribuição do Legislativo Municipal. Da parte da Câmara Municipal, foram essas matérias que constavam em assuntos no expediente do Legislativo Municipal na pauta da presente reunião ordinária e não havendo nada mais para ser tratado da parte da Câmara Municipal, dou o seu espaço em expediente por encerrado na reunião em que hora estamos realizando. Ao encerrarmos os assuntos legislativos local, termino também o espaço reservado ao grande expediente, encerrando-se a primeira parte da reunião ordinária, concluídas que foram da segunda fase aos segmentos em expediente. Não havendo necessidade de se fazer intervalo regimental, a reunião prossegue conforme verificamos nos seus momentos iniciais. E de imediato passamos os nossos trabalhos para a segunda parte, vindo a partir deste momento. Segunda parte da reunião ordinária, 15 de outubro de 2018. Fase 1, segmento deliberativo. Por isso, solicito que as deliberações que vierem a ser tomadas neste espaço se façam pelo sistema de chamadas nominais. Proponho. Quem não concordar com as sugestões pode se manifestar e quem estiver de acordo que permaneça como se encontra. Bem, todos estão de acordo que façamos a deliberação na ordem do dia por chamados nominais. Então, passamos o espaço deliberativo na ordem do dia. Vindo, ordem do dia. Na presente ordem do dia, vamos iniciá-la com as matérias em deliberações e votações a serem passadas na presente ordem do dia. Esse em primeiro turno, ou seja, em segundo turno, de acordo com as solicitações e dispensas a serem apreciadas e votadas em plenário, na presente reunião ordinária, vindo as seguintes matérias. Vamos iniciar esta tomada de deliberação e votação trazendo para apreciação de turno único requerimento número 005 de 2018 da mesa da Câmara Municipal, que solicita dispensas regimentais a favor do projeto de decreto legislativo número 003 de 2018, de 8 de outubro de 2018. Requerimento, número 005 de 2018. Quem que escreveu? Mesa da Câmara Municipal de Silvanópolis, de 11 de outubro de 2018, iniciativa da Mesa da Câmara, que solicita, dentro do que dispõe o inciso 4º do artigo 111, concordando com o artigo 176, em seus inciso 1 do parágrafo 2º, ao que diz ao artigo 191, sobre votações que devem ser realizadas após o encerramento da discussão, fundamentando-se nestes dispositivos regimentais, a mesa da casa solicita para que o projeto de decreto legislativo 003 de 2018, também da mesa da Câmara Municipal, que busca sustar os efeitos do decreto municipal número 042 de 2018, tenha trâmite em regime de urgência em votação de turno único na 32ª reunião ordinária do dia 15 de outubro de 2018. Votação em turno único, chamada nominal. Lúcio.
Sim.
Viviane.
Sim.
Luciano.
Sim.
Francisco.
Sim.
Luiz Carlos. Sueli.
Sim.
Mauri.
Sim.
Ana.
Sim.
Votação encerrada. O requerimento de número 005 de 2018 da mesa da Casa da Câmara Municipal de Silvanópolis, mesa diretora, requer ao plenário dispensas regimentais ao projeto de decreto legislativo número 003 de 2018 da mesa da Câmara Municipal, que susta os efeitos do decreto municipal 042 de 2018 do prefeito municipal de 1º de outubro de 2018. Que passada em deliberação de turno único na presente ordem do dia está aprovada por 8 votos sim e nenhum contrário. Sendo aprovado, encaminha-se por ofício
cópia do expediente na forma regimental. Ordem do dia. Com aprovação passada em plenário nesta ordem do dia ao requerimento número 005 de 2018, a mesa diretora da Câmara Municipal, com as dispensas regimentais em favor do projeto de decreto legislativo número 003 de 2018, que susta os efeitos do decreto municipal número 042 de 2018, o senhor prefeito municipal, o mesmo ganha condições de entrar para a ordem do dia, vindo, então, para o espaço deliberativo desta ordem do dia, o projeto de decreto legislativo número 003 de 2018, de 8 de outubro de 2018. Projeto de Decreto Legislativo nº 003 de 2018, de 8 de outubro de 2018. Sustos e efeitos do Decreto Municipal nº 042 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que exorbita o poder regulamentar. Matéria em discussão. Primeiro, inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 176 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Silvanópolis e votação de turno único, conforme dispõe o artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Silvanópolis. Chamada nominal. Lúcio.
Sim.
Viviane.
Sim.
Luciano.
Sim.
Francisco.
Sim.
Luiz Carlos.
Sim.
Sueli.
Sim.
Mauri.
Sim.
Ana?
Sim.
Votação encerrada. O projeto de decreto do Legislativo nº 003 de 2018, de 8 de outubro de 2018, da Câmara Municipal, é passado em discussão e posterior deliberação em plenário. Na presente ordem do dia, está aprovado por 8 votos sim e nenhum contrário. Desse o encaminhamento por ofício ao chefe do Executivo da decisão passada em plenário desta Casa Legislativa. E agora coloco em deliberação de turno único a indicação número 056 de 2018, iniciativa da vereadora Dejane Domingos da Silva. Acendeu, Ana. Aqui, ó. Pronto.
Indicação número 056 de 2018 da Presidência da Câmara, do Plenário da Câmara Municipal de Silvanópolis, de 11 de outubro de 2018, a ser levada às providências requeridas ao senhor prefeito municipal em iniciativa da vereadora Dejane Domingos da Silva, que em sua função de assessoria ao Poder Executivo Municipal, para que dê atenção e cuidados especiais com urgência à situação que se apresenta o ginásio poliesportivo João Nery de Moraes, que com as infiltrações de águas das chuvas no quadro do sistema de distribuição elétrica do citado ginásio municipal, Situação essa que está colocando em perigo e mesmo em risco de um acidente mais grave as pessoas que praticam esportes nesse próprio do município ou aqueles que ali vão para fazer exercícios. Votação em turno único. Chamadas nominais. Lúcio.
Sim.
Viviane.
Sim.
Luciano.
Sim.
Francisco.
Sim.
Luiz Carlos.
Sim.
Sueli.
Sim.
Mauri.
Sim.
Sim. Votação encerrada. A indicação número 056 de 2018, de 11 de outubro de 2018, da iniciativa da vereadora Dejane Domingues da Silva, que leva ao prefeito municipal a solicitação para que providências urgentes sejam tomadas em reparos ao quadro de distribuição de energia elétrica do poliesportivo João Nery de Moraes, que sofre infiltração de águas das chuvas e precisa de reparos, evitando riscos e perigos de acidente com frequentadores do local, que passada em deliberação de turno único em plenário, está aprovado por 8 votos sim e nenhum contrário. Desse o encaminhamento regimental recomendado.
Vem também mais uma indicação, número 057/2018, iniciativa do vereador Luciano Martins Ananias. Indicação número 057/2018, plenário da Câmara, 11 de outubro de 2018, a ser levada às providências do senhor prefeito municipal, iniciativa do vereador Luciano Martins Ananias, que em sua função de assessoria ao Poder Executivo Municipal, dando atenção e tendo cuidado com a população e com os bens públicos do município, nas situações de necessidade de serviços preventivos ou por conservação e reparos em geral, vem sugerir ao chefe do Poder Executivo para que, juntamente com seu órgão competente, viabilize a colocação de uma placa de regulamentação de trânsito proibindo a descida de veículos pesados no caminhões, carretas, ônibus e máquinas agrícolas pela Avenida Joaquim Mendes Magalhães, a partir da abertura da residência, da altura da residência do espólio da Dona Zizita Teixeira, até o cruzamento com a Rua Cônego Paulo Monteiro, esquina da Casa do Sogesos Alfaiate. Matéria em deliberação e votação em turno único. Chamada nominal. Lúcio.
Sim.
Viviane.
Sim.
Luciano.
Sim.
Francisco.
Sim.
Luiz Carlos.
Sim.
Sueli.
Sim.
Mauri.
Sim.
Ana.
Sim.
Votação encerrada.
Thank you.
A indicação número 057 de 2018, de 11 de outubro de 2018, autoria do vereador Luciano Martins Ananias, que leva ao prefeito municipal a sugestão para que coloque uma placa sinalizando a proibição da descida de veículos pesados desta altura da residência da dona Zezita Teixeira até a rua Cônego Paulo Monteiro, esquina da casa do José Alfaiate, que está passada em deliberação em turno único, em plenário, está aprovada por 8 votos sem nenhum contrário. Desse encaminhamento regimental recomendado. Agora vamos... Acho que ele morreu só de ficar aqui. Tem dois corações batendo dentro de mim, por isso. Agora vamos trazer para a deliberação em plenário as solicitações do prefeito municipal que pede trâmite preferencial às matérias dos seus projetos de lei, número 018-2018 e 019-2018, vindo a essas solicitações as consultas ao plenário que se segue. Consulta ao plenário quanto à tramitação preferência à matéria do projeto de lei municipal número 018-2018 do senhor prefeito municipal. Agora é essa aqui, né? Agora é essa mesmo, né? 3B. Consulta ao plenário sobre solicitação do senhor prefeito municipal de Silvanópolis, que ao apresentar sua justificação e proposta do projeto de lei municipal número 018-2018, 10 de outubro de 2018, que vem solicitar mais 5%, alterando-se ao inciso 1º do artigo 5º da Lei Municipal número 909, de 5 de dezembro de 2017, que alcançará o limite de 20% de 2018 para do orçamento de 2018, para suplementar dotações insuficientes até o final do exercício de 2018. Solicita ao senhor prefeito para que o projeto de lei municipal número 018 tenha trâmite preferencial, isso é, tramitando em primazia as demais matérias no processo legislativo, deliberação em turno único, chamada nominal. Francisco.
Não.
Ana.
Não.
Luciano.
Não.
Lúcio.
Não.
Luiz Carlos.
Não.
Sueli.
Não.
Mauri.
Não.
Viviane.
Não.
Votação encerrada. Pela primeira vez que eu vejo estando... Consulta ao plenário sobre a solicitação da preferência colocada pelo senhor prefeito municipal expediente a sua justificativa do projeto de lei municipal número 018-2018 para que o mesmo tenha tramitação preferencial no processo legislativo que passado em deliberação em turno único em plenário está rejeitada por 8 votos não.
Não.
Desse a matéria do projeto de lei número 018/2018 do prefeito municipal em trâmite requerido e rejeitado. Estou ficando boa. Está acabando o ano, estou ficando boa. Estou cansado. Quem que não está, né? E agora coloco a consulta ao plenário quanto ao trâmite a ser dado ao projeto de lei municipal número 019/2018 do senhor prefeito municipal. Esse aqui, né? Consulta ao plenário sobre a solicitação do trâmite preferencial requerida pelo prefeito municipal à matéria de seu projeto de lei municipal, número 019/2018, de 10 de outubro de 2018, no qual vem a Câmara Municipal para solicitar autorização legislativa para anular valores em dotações estimadas para despesas de pessoal para o exercício de 2018 e propõe agora para que possa suplementar com essas anulações de pessoal outras dotações insuficientes para suas finalidades orçamentárias, projeto, atividades. A unidade Câmara Municipal, Poder Legislativo, mais ou menos outros do mesmo Poder Executivo, diversos, deliberação em turno único, chamada nominal. Francisco.
Não.
Ana.
Não.
Luciano.
Não.
Lúcio.
Não.
Luiz Carlos.
Não.
Sueli.
Não.
Mauri. Não. Viviane.
Não.
Votação encerrada.
Senhor presidente, com o resultado da deliberação sobre a consulta ao plenário, passada pelo grupo sobre a solicitação do senhor prefeito municipal, de preferência, do trâmite ao projeto de lei municipal, 10/2018, e passado em votação, obteve 8 votos.
A consulta ao plenário sobre a solicitação da preferência colocada pelo senhor prefeito municipal em sua justificativa ao projeto de lei municipal número 019/2018 para que o mesmo tenha tramitação preferencial ao entrar no processo legislativo que passado em deliberação de turno único em plenário está rejeitada. Desse a matéria do projeto rejeitado por 8 votos não. Desse a matéria do projeto de lei número 019/2018 do prefeito municipal ao trâmite requerido e rejeitado. Não pode elogiar que estraga. O fato que estou ficando bom, o negócio estraga. Vamos neste... É, ué, agora aqui, ó. Vamos, nesse instante, passar para outro segmento dentro dessa segunda parte do nosso trabalho legislativo, que já em fase número 2, antes de encerrarmos o espaço da ordem do dia, visto não constam mais matérias para serem deliberadas em plenários. Convido aos colegas e as colegas vereadoras e vereadores para passarmos a palavra livre em nossa reunião ordinária, que hoje estamos realizando. Vamos. Tendo passado todas as matérias que tínhamos para a presente ordem do dia, em deliberação por isso, a mesa está encerrando esta reunião ordinária. Passamos agora para outro segmento dentro da segunda parte desta reunião ordinária, com sua fase número 2, onde vamos colocar a palavra livre entre as vereadoras e vereadores. Debate livre. Este espaço é restrito às vereadoras e vereadores, passado explicações pessoais em relação a algum assunto que tenha passado durante o transcorrer da presente reunião ordinária. Então, se algum dos nossos colegas tenha necessidade de explicação ou queira expor em comentários a ser passado, entre os demais, pode estar fazendo em breves comentários. Eu gostaria de falar. Eu queria só justificar aqui sobre a minha indicação,
Porque uma pessoa que participa do Poli veio falar comigo semana passada, eu tenho aqui que ele me mandou no zap, só que eu não tenho como mostrar para vocês como que está o descaso do Poli em relação... Eu mostrei para a vereadora Viviane, lá no posto, e acho que para a vereadora Ana Tereza. Agora, com a chuva, está descendo muita água pela aquele rejuntor lá de luz. Se pegar fogo, vai sobrar cinzas do Poli. Eu acho que isso aí é uma providência que já teria que ter sido tomada. Eu até conversei com o Sidney a semana passada, ainda ele estava de atestado, ele falou para mim que a Vivi entrou em contato com ele, mas como ele estava de atestado, e hoje aí eu perguntei para ele novamente se já tinham tomado providência com a questão do Poli. Ele falou para mim que o Thiago estava lá na reciclagem e não tinha feito os reparos que necessitava. Então, isso é em caráter de urgência, porque está muito perigoso. Se pegar fogo ou alguém pôr a mão lá e tomar um choque, pode morrer com a situação, ou mesmo pegar fogo no Poli e sobrar só o carvão. Eu acho que esse tipo de situação não deveria chegar no estado que está. Tinha que ter um reparo. Se tem alguém que toma conta do Thiago, tinha que falar para ele. Fala, Thiago, você tem que observar em todos os lugares, porque está muito perigoso. Começando que o Donizete, que faleceu, que é lá de casa, quando ele faleceu, caiu a chave lá no morro, lá no como que chama? No velório, e foi passado isso aí há quanto tempo? Para arrumar lá que a chave estava caindo por causa da negócio da... Estava chovendo até no dia, me parece. E eu não sei se lá eles tomaram providência, porque o Poli está em estado crítico. Eu acho que não pode chegar numa situação dessa. É muito perigoso. Depois que pegar fogo em tudo, como é que vai apagar? Aí não adianta. Então, é por isso que eu estou justificando aqui, que todos os vereadores estão a par, porque está muito perigoso mesmo. Fala aí no microfone aí.
Ela ouviu, mas não deu.
Viane, o que foi resolvido lá embaixo com a doutora Rafaela a respeito dos alunos?
Eu conversei com o Fulvio, liguei para ele. Ele falou que eles estudaram, eles não acham inconstitucional, não acham ilegal, como o doutor Ricardo falou, mas ele acha melhor criar, anotei aqui, um fundo especial, criar uma lei, aí esse dinheiro entraria nesse fundo especial, seria até bloqueado, o prefeito não poderia nem mexer nesse dinheiro, seria destinado ao isto. Aí ele falou que levaria mais ou menos, ele falou, olha, eu posso redigir isso aqui, é coisa rápida, mas levaria uma semana mais ou menos para tramitar, entendeu? Aí eu falei com ele que amanhã eu volto a falar com ele. Aí ele falou assim, que ele gostaria de saber do doutor Ricardo, assim, que argumento que o doutor Ricardo levantou, assim, que é ilegal essa situação. Aí eu falei, aí eu já não sei. Falei, eu acho que é bom vocês conversarem de advogado para advogado. Eu fiquei
questão
de conversar com ele amanhã.
A questão da legalidade que o Ricardo falou ali foi a questão do controle de frota. O ônibus ele tem que ter um controle ali, pelo menos de quilometragem que ele roda do dia ou toda semana. Ele vai rodar sem que gastou a gasolina. Aí que está a questão, entendeu? Se realmente tiver um controle aqui em Santana, vai questionar, porque o ônibus nosso está com tanto de quilometragem, rodou tanto e não abasteceu. Aí quer saber de onde que esse dinheiro foi abastecido. Aí que pode ser que dê problema, né? No entendimento nosso, acho que foi isso, né?
Aí, na realidade, ele falou que ele conversou com o doutor Ricardo, entendeu? E, assim, que o doutor Ricardo, acho que eles conversaram entre eles para ver o que o doutor Ricardo acha, por que é inconstitucional, que você acabou de falar aí. Agora, eu não entrei em detalhes com ele, só falei com ele sobre isso, que eu gostaria de ter uma posição, porque os alunos, essa semana, está todo mundo parado. Eu falei para ele, a gente precisa resolver isso urgente, entendeu? Tomar uma decisão. Aí ele falou desse fundo aqui, que ele acha que mandaria para cá. Ele falou que é ótimo, porque daí o prefeito não poderia mexer nesse fundo. É uma lei. Mas ele estava viajando, eu consegui... Eu, por coincidência, quando eu disse, eu falei com ele rápido. Acho que é porque o doutor Ricardo tinha ligado para ele.
Fundo é o caminho mais legal. Cria um fundo, o dinheiro depositado ali, o fundo é especificamente para esse fim. Ninguém põe a mão no dinheiro. Quer dizer, entre aspas, né? Tem muitos fundos aí que são mexidos, né?
Então, vamos embora. Mais alguma coisa? Observações.
Só um minutinho, só a respeito desse convite que nós recebemos aqui. Dia 25, se eu não me engano, é durante a semana, né?
Isso. Sexta-feira. Quinta-feira.
Então, a gente tem que saber se é o horário de serviço, a gente pode participar, né? Porque tem uns que pode e não corta o dia, tem outros que pode e é cortado o dia.
Isso é verdade mesmo, porque eu fui numa palestra lá, com autorização da enfermeira Vanessa, eu fui numa palestra lá no grupo e cortaram meu dia. Eu fui pedir por que cortaram meu dia e assinaram, não deu resposta até hoje.
Então, eu queria que os colegas aí informassem dia de quem que é cortado e de quem que não é cortado. Como que é escolhido as pessoas para ser cortado o dia.
E pela primeira vez em 15 anos que isso acontece na minha vida.
Pois é, colega. Só que para mim, a resposta é, é uma. Para vocês, eu acho que a resposta é outra.
Exatamente.
Porque a gente sabe que tem pessoas que vai fazer compra no horário de trabalho, fazer unha, cansar de ver, arrumar cabelo, tudo. Não é cortado o dia. E se eu faltar, o meu dia é cortado.
O meu dia também é cortado.
A não ser que eu traga atestado. Se eu trouxer... fazer isso mesmo, viu?
Mas essa questão que a Ana está falando, a vereadora Ana, isso aconteceu comigo, então tem como provar que eu fui numa palestra que teve no Cienza, que me convidaram, horário de serviço, chegou no mês seguinte, eu fui pegar meu salário, estava faltando um dia, eu falei, mas como está faltando um dia? Aí eu fui saber o porquê, porque eu fui na palestra do trânsito, fui lá no Cienza. Eu falei, é um absurdo uma coisa dessa, porque eu não fui por minha conta, eu fui porque eu pedi para a enfermeira Vanessa, ela autorizou eu aí no período da tarde cortar no meu dia. Aí eu perguntei para a secretária Sinara por que que isso aconteceu em 15 anos de trabalho no PSF, nunca aconteceu isso. E sem contar também que fuzilaram eu lá, Vivi, com olhar. De eu estar presente nessa reunião, eles me fuzilaram com olhar. Depois, simplesmente, eu fui ver meu salário tinha cortado o dia. Isso é um absurdo, é. Se a gente está como vereador do município, se a gente é convidado para ir para alguma coisa. No meu caso, eu não passei por cima da minha chefe. Do meu setor, simplesmente eu falei para ela se eu poderia ir, desde isso nunca mais ela liberou para ir para lugar nenhum, tipo assim, nesse tipo de coisa também nunca mais pedi para ficar cortando meu dia, entendeu? Agora sim, a médico, essas coisas que eu falo, eles deixam sim, mas eu trago atestado, nem como.
Quem é
a sua encarregada? A Vanessa. Não, ela me liberou para ir nesse evento que estava tendo lá no Cienza, que era sobre o trânsito. Quando eu cheguei lá, todos que estavam lá me fuzilaram, que é os superiores. Depois, no mês seguinte, o meu salário veio faltando, eu fui ver, tinha descontado meu dia. Aí eu fui perguntar o porquê, falaram que era porque eu estava lá no, na questão do trânsito.
E quem mandou descontar?
A Sinara?
Então, se eu te conversa com a sua encarregada, que é... Como é que chama, Vanessa? Não, forçar com a Vanessa, se ela liberou e a outra descontou, a Vanessa então não está tendo autoridade de liberar ninguém, então. Eu acho que a Vanessa tinha que ir lá e falar assim, ó, eu liberei, ela não foi por isso contra a vontade, então você não vai descontar o dia dela. Não é a Dejane brigar com a Sinara, não. É a encarregada dela. Quem que liberou você, não foi ela?
Mas aí que eu falo. Eu vejo também, como a Ana está falando que tem a diferença, eu vejo, se a Meire fala alguma coisa em questão dos funcionários da Meire, todo mundo acata que é uma beleza. Se a Vanessa fala alguma coisa, a Vanessa toma um pito e abaixa a cabeça. É assim que funciona, entendeu? Eu convivo lá, eu sei como é que funciona. Então, está faltando postura, então. É lógico, é. Até uma autonomia, a outra não tem. É, exatamente.
Quem que tem que tornar as coisas é a Vanessa, porque ela liberou. Ela não é a chefe da... Ela não é a carregada.
Mas é uma parte de frente aqui. Vamos parar de discutir isso, que não é para nada.
Pelo amor de Deus.
Agora a Dediana vai discutir com ela.
Agora eu vou questionar lá no RH, então. Então vamos lá. Amanhã eu vou lá conversar. Vou ver a data. Observações. Comemoração do dia 12 de sexta-feira foi o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Dia 15, dia do professor. Dia do jornalista. Dia 17... Normalista, desculpa, corrigindo. Normalista. Dia 17 será o dia mundial que recusa a miséria. O dia 20 de outubro inicia-se o horário de verão. Nossa, que horror.
Não, vai ser 3 meses só agora.
Primeiro nossa, não podia 4, ser nenhum.
Vai diminuir o mês.
Só atrasou por causa do Enem, para não ter confusão com o Enem.
De última hora, recebemos no dia 15 de outubro, da Emater, escritório local, via senhora Raquel, o convite para o Circuito Mineiro de Cafeicultura 2018. Como vocês podem ver pela cópia e exemplares que peço que lhe sejam entregues, será a participação da Prefeitura Municipal de Silvanópolis, dia 25 de outubro, na quinta-feira, do Polo Esportivo Nerão, no Lago do Tanque. Que este no nosso comunicado à última hora. Não há nada mais para ser tratado neste espaço da palavra livre. Encerramento da reunião ordinária, dia 15 de outubro de 2018. Senhoras vereadoras e vereadores e pessoas do auditório, o que aconteceu com a Sueli, que assumiu? A Sueli foi embora? Ah, deve estar no telefone. Vereadores e vereadores do auditório, nada mais quanto para tratarmos na nossa reunião de hoje, que se realiza nesta Câmara Municipal. Faço a todos o convite para voltarem nessa sala de reunião Carlina de Moraes Dutra, neste Palácio Lava Pés, no dia 22 de outubro de 2018, dentro do horário regimental das 19 horas, para realizarmos a 30ª reunião ordinária.
Trigésima terceira
reunião ordinária. Não vejo a hora de ir embora. Na presente exercício, onde temos a matéria para a próxima ordem do dia. Em expectativa. Reiniciar-se ao processo legislativo para sua tramitação em plenário o projeto de resolução número 008 de 2018, iniciativa da mesa da Câmara Municipal, que propõe alteração à redução do artigo 60 da data base para a revisão geral anual dos servidores da Câmara Municipal o nível de vencimento do cargo de contador no anexo 2 do quadro de cargos de comissionados da resolução número 03 de 2018.
É 2018 ou 2008?
Em trâmite pelo processo legislativo, aguardam oferecimento dos pareceres aos projetos de lei número 016 de 2018 do prefeito municipal, que estima a receita fixa a despesa do município de Silvanópolis para o exercício 2019, e também para o projeto de lei número 017/2017 pelo prefeito municipal, que dispõe sobre alteração da lei número 908/2017 para ano plurianual 2018-2021. E a partir desta reunião entram também para expectativas de receberem pareceres do projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal de número 018/2018, que propõe apresentar-se mais de 5% para suplementar dotações, alterando o seu inciso 1º do artigo 5º da Lei Municipal número 909/2017. E o projeto de lei número 019/2018 pede autorização para abertura de créditos suplementares com dotações do pessoal em favor de outras dotações de natureza e despesas. E agora que são 22 horas e 40 minutos. Dos nossos trabalhos encerrados. Salas das reuniões em 15 de outubro de 2018. Dejane Domingos da Silva, presidente da Câmara. Ana Tereza, vice-presidente. Francisco de Assis Mendes, secretário da mesa. Boa noite.